Porto Alegre vem em setembro, primeiro mês com criação de empregos desde o início da pandemia. Brasileira está entre os mortos em atentado à faca no sul da França. Construção de viadutos é concluída, mas obras de duplicação da BR-290 só serão usadas em 2021.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8 horas 1 minuto. A sexta-feira começa com temperatura mais baixa no Rio Grande do Sul. Agora faz 16 graus em Porto Alegre. A capital teve em setembro o primeiro mês com criação de empregos com carteira assinada desde o início da pandemia. Foram 2.283 vagas abertas.
O último mês, que tinha fechado com saldo positivo entre contratações e demissões de trabalhadores, tinha sido fevereiro, antes da pandemia, segundo o CAGED, o Cadastro de Empregos Formais do Ministério da Economia. O setor de serviços foi o que mais criou empregos com carteira assinada em setembro na capital gaúcha. Mais de 1.200 postos de trabalho, seguido pelo comércio, a construção, a indústria e somente a agropecuária, que fechou o mês no negativo. Mas no acumulado do ano, ainda tem o fechamento de mais de 25 mil empregos formais aqui em Porto Alegre. O pior resultado foi registrado em abril. Foi um mês de forte ajuste pelas empresas após o impacto inicial do coronavírus. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Atenção para um carro capotado na BR-290 em Eldorado do Sul. É próximo à empresa da JSL. A Polícia Rodoviária Federal está em deslocamento. Ainda não há informações de feridos. Em Porto Alegre, não há acidentes, apenas trânsito bem carregado nos principais acessos da cidade. Na RS-118, tem lentidão devido a obras no trecho de Sapucaia do Sul e também no trecho de Gravataí, próximo à RS-030. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Dois criminosos foram presos após a Brigada Militar de Gravataí localizar uma caminhonete que havia sido furtada em Parobé, no Vale do Paranhana, na noite passada. Os policiais receberam a denúncia de que o grupo negociava a Silverado em troca de um Peugeot 207 em um posto de combustíveis às margens da RS-118 em Gravataí. Dois homens fugiram na caminhonete. Durante perseguição, chegaram a atirar em uma viatura policial. Em seguida, perderam o controle do veículo e capotaram. Um fugiu e o outro foi preso. O terceiro envolvido acabou sendo alcançado por outra viatura e acabou detido.
Tempo.
Temperatura de 16 graus em Porto Alegre, 10 em Caxias do Sul, 13 em Santa Maria, 14 em Pelotas e 15 em Rio Grande. Após um amanhecer com temperaturas mais baixas no estado, o sol aparece entre nuvens na maioria das regiões. As temperaturas ficarão amenas durante o dia e as máximas não passam dos 25 graus. A segunda pesquisa Ibope de intenção de voto para a Prefeitura de Porto Alegre aponta a candidata Manuela Dávila, do PCdoB, na liderança, com 27% da preferência dos eleitores. Na sequência, aparecem empatados Nelson Marquezan, do PSDB, e Sebastião Melo, do MDB, ambos com 14%. José Fortunati, do PTB, tem 13%. Juliana Brizola, do PDT, 4%. João Derli, do Republicanos, e Fernanda Melchior do PSOL, ambos têm 3%. Gustavo Paim, do PP, e Walter Nagelstein, do PSD, aparecem com 2% cada. Júlio Flores, do PSTU, e Rodrigo Maroni, do PROS, têm 1%. Já Luiz Delvair, do PCO, e Monserrat Martins, do PV, não pontuaram. 8% dos entrevistados responderam que, se a eleição fosse hoje, votariam em branco ou nulo, e 8% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de outubro, com 805 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento. A pesquisa foi realizada pelo Ibope, a pedido do Grupo RDS, e registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo RS 06638/2020. O Tribunal Superior Eleitoral identificou até agora 7 mil indícios de fraude no financiamento e prestação de serviços de campanha nas eleições. São investigadas doações em dinheiro feitas por quase 4 mil desempregados, eleitores que nem sequer tinham renda suficiente para financiar candidatos e até pessoas que já morreram, mas constam como contribuintes nas campanhas. Juntos, esses casos somam mais de 22 milhões de reais. Ainda nesta edição, Prefeitura libera piscinas cobertas e lotação de até 50% em clubes sociais em Porto Alegre. Agências do INSS abrem normalmente nesta sexta-feira.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
As agências do INSS abrem normalmente hoje. Ao longo da semana, o governo chegou a anunciar ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público. No entanto, essa data ficou para 23 de novembro. Por isso, quem tiver agendamento marcado deve comparecer normalmente à agência, seja para atendimento administrativo ou avaliação pericial. O governo federal anunciou que, com isso, pretende manter os atendimentos já agendados e evitar transtornos aos beneficiários. O transporte coletivo de Porto Alegre terá ampliação de viagens em 18 linhas a partir de hoje. Na quarta-feira, a Prefeitura registrou o maior número de pessoas transportadas desde o início da pandemia, com recorde de mais de 375 mil passageiros no dia, o que representa 45% de um dia útil antes das medidas restritivas. Conforme o Executivo, esse aumento era esperado pela retomada gradual das atividades na cidade. As tabelas com os novos horários estão atualizadas no site da EPTC.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Sol entre nuvens em Porto Alegre, temperatura de 16 graus. Agora são 8 horas e 7 minutos. Nas últimas semanas, as empresas responsáveis pelas duas obras da duplicação da BR-290 concluíram os trabalhos. Apesar disso, os viadutos de Charqueadas e Pantano Grande ainda não podem ser usados porque os acessos não ficaram prontos.
Não há recursos no DENIT para finalizar essa parte da construção. O projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional. Se aprovado, ele garantirá o repasse de mais dinheiro para a autarquia e, consequentemente, para a duplicação da BR-290. A expectativa é que a verba seja liberada em novembro. Desta forma, seria possível concluir os acessos no começo do ano que vem. O governo federal, inclusive, que já informou que as demais obras desta duplicação serão finalizadas por quem assumir a concessão da rodovia quando o leilão for realizado. Para a Rádio Gaúcha, Josimar Farina.
Novo decreto da Prefeitura de Porto Alegre permite que clubes sociais e centros de ginástica funcionem com até 50% da capacidade máxima de ocupação prevista. O texto publicado na noite dessa quinta-feira também autoriza o uso de piscinas cobertas em clubes e condomínios, desde que para a prática de esportes e não para atividades de lazer. Já as piscinas abertas de clubes podem funcionar com, no máximo, metade da capacidade, com espaço de 2 metros entre cadeiras e espreguiçadeiras. O decreto também regulamenta os eventos drive-in. Em instantes, Estados Unidos registram o maior número de casos de coronavírus em um único dia desde o início da pandemia.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu documentos da vacina Sputnik V contra a Covid-19. O órgão regulador esclarece, no entanto, que esse ainda não é um pedido formal de aprovação para as pesquisas clínicas, com testes em humanos no Brasil. A Sputnik, desenvolvida na Rússia, foi a primeira vacina registrada contra o coronavírus no mundo. No Brasil, o governo do Paraná já havia demonstrado interesse no imunizante e o da Bahia também assinou um acordo para conduzir os testes clínicos. Na terça-feira, a Rússia anunciou que pediu a aprovação do uso emergencial da Sputnik à Organização Mundial de Saúde. Uma das vítimas do atentado terrorista na Basílica Notre-Dame, em Nice, no sul da França, era brasileira. De acordo com o Consulado-Geral do Brasil em Paris, Simone Barreto Silva, de 44 anos, era nascida em Salvador, na Bahia. Ela vivia na França há 30 anos e tinha 3 filhos. Simone chegou a fugir e se abrigar em um restaurante, mas não resistiu aos ferimentos. O homem considerado suspeito de ter cometido o atentado, um jovem de 21 anos, foi baleado pela polícia e depois preso. O ataque à faca aconteceu na manhã de quinta-feira e deixou outros 2 mortos. Os Estados Unidos registraram recorde diário de diagnósticos de Covid-19 desde o início da pandemia. Foram 91.290 novos casos em apenas 24 horas, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Com esses números, os Estados Unidos se aproximam dos 9 milhões de casos confirmados desde janeiro. Mais de 228 mil pessoas morreram pela doença no país.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.